continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira, em homenagem ao sambista Elton Medeiros, que morreu na última terça-feira. A entrevista foi ao ar na Rádio Senado, no ano de 2003.
Você está ouvindo Escala Brasileira, o compositor Elton Medeiros é o convidado de hoje. Elton, você, além de tudo isso, de ser um grande compositor, ainda teve esse dedo de Midas de criar aí o Tupi de Brás de Pina, Escola de Samba Unidos de Lucas, Quilombo. Conta pra gente esse conjunto aí de...
O Tupi de Brás de Pina, eu falei ano passado, né?
Isso.
Tupi de Brás de Pina, eu tinha 16 anos quando fundei o Tupi de Brás de Pina com outros companheiros, né? Meu irmão, Aquiles. Esse meu irmão, até você, bem antes, já fez a pergunta sobre essa questão de entrar no mundo da música. Eu nunca pensei em fazer música e nem ser músico. Ainda eu era uma coisa que eu namorava quando era pequeno, mas se compor, eu nunca pensei. Meu irmão tinha um bloco de rua só de meninos, né? No tempo da guerra, né? Depois de 39, eu me lembro bem que era no tempo da guerra. E o meu irmão, ele disse assim, meu irmão fazia os sambas, as músicas, samba e marcha para aqueles blocos infantis saírem cantando, aquele bloco, um bloco infantil sair cantando. E quando acabava o repertório dele, que ele fazia 3 músicas no máximo, a gente cantava os sucessos de rádio, porque existia um sucesso de rádio, de carnaval naquela época. Já falei do Tupi de Brás de Pina, né? Tupi de Brás de Pina eu fundei, depois que eu saí desse bloco do meu irmão, eu andei num outro bloco chamado Unidos da Sintra, onde eu comecei a fazer samba contando as historinhas direito, né? Eu até fazia muito mais letras naquela época do que agora. Eu agora, como profissional, eu comecei a lidar tanto com letristas como Paulo César Pieira, Hermínio Belo de Carvalho, que são pessoas que só fazem letra. O Clóvis Besno, mesmo autor de Sambista Mais Novo, Regina Werneck, são companheiros. Quando eu fazia com Cartola, no Cartola a gente fazia junto tudo.
Uhum.
Zequete, a gente fazia letra e música junto. Com Paulinho da Viola a gente faz muita coisa junto. Mas depois que o Paulinho foi morar longe, fica aquela preguicite. Eu faço a música e o Paulinho, como é um excelente letrista, um excelente músico, aí eu mando para ele, ele faz ali. Depois, agora não, agora ele já está indo lá em casa, a gente já está voltando a misturar. Bom, mas eu aí fundei o Tupi de Brás de Pina, o Unidos de Lucas, que foi a fusão do Unidos da Capela com Aprendiz de Lucas, que foi uma escola, eu não tenho dúvida de dizer que foi a escola de samba que eu mais gostei, foi Aprendiz de Lucas. É uma escola de samba bonita na rua e que...
Um outro sentido de samba.
Era aquele samba de escola de samba mesmo. Tinha sambas lindos, a escola de samba era um exemplo de organização, inclusive. Eu organizei para a escola, para a ala dos compositores, um caderno de repertório. Isso aí não vai dar tempo nem de eu falar tudo isso. E depois, então, o Quilombo, que nós ficamos um pouco tristes, o Candeia, que liderou esse grupo, com a entrada de pessoas que começaram a destruir certos valores das escolas de samba. E nós formamos o Quilombo. Quilombo foi uma escola de samba que, até pelo próprio nome, Quilombo...
Um núcleo de resistência.
Era um grupo de resistência a essas coisas, né?
E o Martinho da Vila também estava, né?
Era. Martinho, Candeia, que era o líder, Martinho, Paulinho da Viola, jornalista como Juarez Barroso e a própria Leonilda, mulher do Candeia. O Monarco participou também do início do Quilombo. Eu sou padrinho da ala dos compositores da Portela, porque a ala dos compositores dos Aprendizes de Lucas batizou no dia 15 de novembro de 56 a ala dos compositores da Portela, que pelo fato da ala dos compositores dos aprendizes de Lucas ser muito organizada, ter caderno de repertório, você ia para os terreiros já sabendo, não era negócio de quadra, era terreiro. Você ia para o terreiro sabendo que você ia cantar. E os ensaios eram lindos, eram os ensaios muito bonitos. Ele começava no terreiro com os compositores tocando e cantando para as pastoras como se estivesse fazendo uma serenata para elas. Quando a gente parava de cantar, entrava a bateria e o coro das pastoras, que era uma coisa de arrepiar.
Isso é uma coisa que não,
acabou,
não existe mais.
Não existe mais. Não me, ensaio de escola de samba não me emociona mais. Né?
Bom,
me dá raiva.
Vamos para Peito Vazio e a gente volta daqui a pouquinho para o encerramento.
Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. Me faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai. Afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. Contemplo essa imensa saudade que sinto.
Esse é o Escala Brasileira, o programa de hoje está chegando ao fim. A gente vai encerrar, mas antes ainda quero pedir ao Elton Medeiros para ele comentar, falar para a gente sobre essa música Peito Vazio, que é uma parceria com Cartola.
Peito Vazio é interessante. Essa música, Quem começou essa música, letra e música, fui eu. E eu cheguei na metade da música, eu digo, eu estou fazendo uma música que é a cara do Cartola. Eu parei e fui para a casa do Cartola e disse, velho, eu estou fazendo uma música que é a tua cara, acaba. E ele acabou. A história é essa.
Natural, né?
A história é exatamente essa. Exatamente essa. Eu disse, nada consigo fazer. Eu tava nem outra música. Quando a saudade aperta, pode minha inspiração se dar um vazio. Eu tô fazendo uma música do Cartola que devia estar fazendo essa música. Eu juntei tudo, só velho, fazendo uma música que é a tua cara. Ele pegou o violão e disse, é. Ele disse, não acaba que eu vou me embora. Eu vou me embora. Deixa ele lá acabando, pô.
Bom, ô Elton, então vou pedir para você se despedir do público da Rádio Senado, né? E a gente encerra o programa.
Bom, eu me despeço com uma pena de não poder continuar aqui conversando com você, que é uma figura simpaticíssima.
Obrigado.
E, evidentemente, que o seu programa deve ter a sua cara, né? Então, deve ser um programa muito simpático. Eu não tive oportunidade de ouvi-lo, porque eu não moro em Brasília, mas vou pedir que você grave e mande para mim,
com certeza.
Porque eu quero ter o prazer de vez em quando matar a saudade desses momentos aqui que nós tivemos batendo papo e relembrando coisas não muito importantes da minha vida, que eu já tô farto de saber.
A modéstia de novo.
Mas é uma coisa que eu sou farto de saber, eu sou ator, né, desses acontecimentos. Né?
Bom, eu quero te agradecer em nome dos ouvintes da Rádio Senado e dizer para você assim, muito obrigado por tudo que você faz pela música brasileira. Muito obrigado.
Sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.